Fala pessoal, esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana para você. O livro dessa semana é O Fisgados pelo Amor, da Tessa Bailey. A Tessa é uma autora best-seller do The New York Times, especialista em escrever livros do gênero chick lit e romances inesquecíveis. Eu gosto muito da escrita da autora e já tem episódio sobre outros livros dela aqui no podcast, que são o número 14 e o número 158. Inclusive, o episódio 158, que fala sobre o livro Aconteceu Naquele Verão, é o primeiro volume dessa série a qual o livro desse episódio aqui, que é O Fisgados pelo Amor, pertence, tá? Até agora, a gente tem dois livros dessa série que acontecem no mesmo universo, mas falam sobre casais diferentes. Um não é continuação do outro, mas eu recomendo que você leia na ordem para não pegar alguns pequenos spoilers sobre Aconteceu Naquele Verão em Fisgados pelo Amor, tá? Já me perguntaram se a Tessa ia lançar um terceiro livro dessa série, mas além de a autora não ter comentado nada sobre o assunto, eu acho improvável, tá, gente? No primeiro livro, a Tessa deixa um gancho para puxar esse segundo livro, né? E nesse segundo livro não tem nenhum gancho para um terceiro. Aparentemente vão ser só dois livros mesmo, fechando uma duologia, né? Mas eu confesso que eu não ia ficar triste de ler mais um livro desse universo, porque eu amei muito esses dois que ela lançou, viu? Fisgados pelo Amor conta a história do Fox e da Hannah. O Fox é aquele típico conquistador com a maior fama de galinha da cidade. O cara é gatíssimo e ele passa o rodo sem dó por onde ele passa. E ele até já se acostumou com a reputação de mulherengo. Até que ele conhece a Hannah. Isso porque a Hannah parece que é imune aos encantos do Fox. E eles acabam começando uma amizade que deixa o Fox sem entender nada. Porque geralmente as mulheres só procuram ele para uma noite de curtição. E o pior é que, contra todas as possibilidades, o Fox acaba se afeiçoando a Hannah e faz de tudo para não colocar em risco aquela conexão inédita na vida dele. O problema é que agora que a Hannah tá na cidade a trabalho, hospedada na casa do Fox, ela tá super afim de um colega de trabalho dela. Mas como ela é meio desajeitada nessa arte da conquista que o Fox domina, ela acaba pedindo ajuda para ele para conquistar esse boy, né? E é aí que tudo começa a se embananar, porque essa convivência do Fox e da Hannah acaba mostrando pra eles que os sentimentos entre os dois podem ser bem mais do que só amizade. E junto com essa constatação vem o medo do Fox dele não ser escolhido pela Hannah enquanto ele ajuda ela a flertar com outra pessoa. Esse livro é escrito em terceira pessoa, mas ele não tem aquele distanciamento típico dos livros com esse tipo de escrita. A gente passa bastante tempo dentro da cabeça dos protagonistas e consegue se envolver bastante com os sentimentos e emoções dos personagens. São 335 páginas de uma escrita super fluida que desliza sem a gente nem perceber. Pensa num livro delicioso de ler, gente. Nossa, Fisgados pelo Amor não tem parte morna. É aquele tipo de leitura que você não vê a hora de voltar pro livro quando você para pra trabalhar ou qualquer outra coisa, sabe? Ele tem cenas com diálogos ácidos, com aquele toque de humor sarcástico que a gente ama em livros, sabe? Eu me diverti bastante durante a leitura e eu dei boas risadas. Outra coisa que eu gostei bastante nesse livro é que a Tessa constrói personagens com muitas camadas de personalidade, sabe? Ela aprofunda bastante a questão dos traumas do passado e as consequências que eles trazem para as atitudes do presente do protagonista, sabe? E isso faz a gente ficar 100% envolvido com a história. Eu também amei demais a ambientação que a autora criou para essa duologia e revisitar essa cidade do Maine foi mágico para mim, gente. A autora escreveu tão bem essa questão da ambientação que eu já tava até me sentindo uma local ali, comendo um caranguejo no Cross e Filhas, dando um rolê de barco no convés do Delray, entendeu? Eu acho incrível como tem alguns autores que têm esse dom de levar a gente para viajar junto com os personagens nas histórias dele, né? E a Tessa com certeza é uma dessas autoras para mim. Eu me apaixonei por cada detalhe desse livro e também tem outras duas coisas que me deixaram ainda mais apaixonada por ele. Uma delas é essa playlist da Hannah, que por ela ser essa personagem que trabalha como produtora musical, a trilha sonora que ela criou para esse livro foi a cereja do bolo dessa história. Porque parecia que as músicas combinavam com a ambientação e também com a história do casal, sabe? Ai, gente, olha, foi impecável. E a segunda coisa foi a presença dessas trocas de mensagens entre os protagonistas. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu amo livros com trocas de mensagens e e-mails. Como os personagens não estão cara a cara nessa cena, eu vejo que os autores capricham nessa questão dos diálogos, né? Que são sempre cheios de significado. Meu, eu amo livros assim, gente. A minha nota para esse livro é 10. Eu falei muito sobre os detalhes que me fizeram amar esse livro, mas eu ainda não falei sobre o principal, que é a química do casal, né? E, gente, química a Han e o Fox tem de sobra, viu? Chega a ser aquela coisa elétrica em que o mais sutil toque dispara faísca nas páginas do livro, sabe? Eu fiquei muito envolvida com esse casal. A autora criou uma trama de friends to lovers muito boa de ler, que ganhou meu coração do início ao fim do livro. As cenas hot também são caprichadas, viu, gente? Pra quem gosta, como eu, não se deixe enganar pela capa fofinha, tá? Esse livro aqui, ele pega fogo. Como eu já disse também, a ambientação e as referências musicais também foram os pontos altos do livro pra mim. E os personagens são muito bem construídos pela autora. Eu me apaixonei por Aconteceu Naquele Verão, que é o primeiro livro dessa duologia, mas eu amei ainda mais Fisgados pelo Amor. Eu recomendo de olhos fechados, eu amei, gente. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da editora Intrínseca, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$ 44,90. Lembrando que a classificação indicativa é para maiores de 18 anos, tá? Agora vem a parte com spoilers. Se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você ler, me conta o que você achou. Eu gosto muito de ler sobre personagens que se encontram durante a história. Sabe aquelas personagens que começam super contidas, tímidas, mas que vão encontrando força e reconhecendo a própria personalidade conforme a história vai se desenrolando? Então, eu vi muito isso na personagem da Hannah. Ela começa o livro falando que sempre se enxergou como coadjuvante em vez de protagonista. E deu pra ver a evolução da personagem ao longo da história, onde ela descobre que ela é desejável, que ela é digna de ser amada por alguém, e ela aprende a se impor em relação às coisas que ela quer. Tanto com o Fox, quanto profissionalmente com aquela megera da Brinley, né? Então, eu gosto demais de ler sobre personagens assim. Então, eu já fui me apaixonando por esse livro desde o começo. Isso sem contar naqueles diálogos por mensagem que já mostram a toada do relacionamento da Hannah e do Fox, né? Aquela coisa bem Deus me livre, mas quem me dera, sabe, gente? Eu amo. Agora, sobre o personagem do Fox, gente, eu senti raiva muitas vezes ao longo do livro com a forma com que as pessoas da cidade tratavam ele. Tipo, a todo momento as pessoas ficavam menosprezando o cara, dizendo que ele só prestava pra putaria, que não tinha capacidade de se comprometer com nada e que ele não valia nada. Falavam tanto isso que o próprio Fox começou a acreditar. E isso foi o que acabou dificultando pra caramba que o romance dele e da Hannah acontecesse, né? Ele não se achava digno da Hannah, nem da Hannah e nem de ser capitão, aliás. Ele tinha uma síndrome do impostor absurda, né? Tudo por conta das atrocidades que as pessoas falavam sobre ele. Foi muito triste de ver o quanto a opinião das pessoas ditava a vida dele todinha. As pessoas falavam dele pra Hannah na frente dele e ele não fazia nada, porque ele passou a acreditar em tudo aquilo, né? Que tudo aquilo era verdade, que ele se resumia a um galinha sem vergonha, né? Meu, bizarro, gente. Eu fiquei com muita raiva das pessoas da cidade. Eu não vi a hora do Fox calar a boca de todo mundo, sabe? Agora, já as interações dos dois me deixaram 100% apaixonada, gente. Aquela dinâmica deles dividindo apartamento deixava a relação ainda mais intensa, né? Tipo a cena do lubrificante de gengibre, em que a Hannah sente o cheiro de gengibre e pergunta pro Fox, e ele fala que tava usando pra se masturbar. E ele ainda por cima, gente, ele oferece o lubrificante pra ela se ela quisesse, né? Cara, eu ri muito com essa cena. Mesmo depois, a gente percebendo que aquilo era o Fox tentando reafirmar pra Hannah que era só pra isso que ele servia, tipo uma distração e nada mais, né? Eu gostei muito de ver a Hannah confrontando ele, e por mais que fosse difícil pra ela, por conta da atração que ela também sentia, né? Negar passar uma noite só com ele e nada mais, né? Pra mostrar que ela não queria só sexo com ele, que só a presença dele na vida dela já era suficiente, por mais que ele achasse que não tinha como isso ser verdade, né? Foi muito importante ela saber ler esses sentimentos dele, mesmo ele falando pra ela que isso era baboseira de Los Angeles, né? Eu achei sensacional ela conseguir visualizar isso e decidir que ela não ia desistir de lutar por ele, sabe? Eu amo quando o boy luta pela mocinha, mas ver o contrário desse clichê acontecendo também é genial, né? Eu também gostei demais que a Tessa deu aquela cena maravilhosa do primeiro beijo deles ali, né? Mas ela segurou eles passarem a noite juntos, mesmo com aquela química toda que eles tinham. E eu gosto muito quando os autores fazem isso, porque triplica a química dos personagens, né, gente? Então, assim, foi muito bom. Outra coisa que eu achei muito divertida de ler foi a atração da Hannah pelo Sergei murchando, né, gradativamente ali, conforme ela se aproximava mais do Fox. Dava pra ver que aquela química que ela imaginava que ela tinha com o diretor era só uma poeirinha perto da atração que rolava entre ela e o Fox, né? Vê-la caindo na real sobre isso foi muito engraçado. Mesmo me divertindo tanto com esse livro, eu não posso deixar de mencionar o quanto eu me emocionei de ver a Hannah finalmente encontrando uma forma de se conectar com o pai com as letras das músicas que ele escreveu, né? Música era basicamente a vida da Hannah, era a forma como ela organizava os próprios sentimentos, e ganhar aquelas letras que o pai escreveu da Upal foi o que faltava para ela conseguir entender o pai e de fato encontrar uma forma de se sentir ligada a ele e amada por ele, né? Foi emocionante ler sobre essa relação dos dois no livro. E no fim das contas, a cena em que o Fox conversa com a mãe e ela fala o quanto era importante que ele não valorizasse tanto a opinião que as pessoas tinham sobre ele e que só dessa forma ele ia conseguir ser feliz de verdade, gente, essa cena foi tão importante para a história e tão significativa, né? Isso porque dá para fazer um paralelo com a vida real, né? A gente não tem que ficar se importando com a opinião que as pessoas têm sobre a gente. O fato é que a gente tem que fazer o que faz a gente feliz, independente do que os outros acham ou deixam de achar, né? Por isso que eu achei incrível essa cena da conversa, porque o Fox finalmente se liberta do peso que era a opinião alheia em cima dele, né? E ele se vê livre para viver o que ele realmente queria. Então, gente, eu shippei demais esse casal, viu? E aquele epílogo 10 anos depois do fim da história? Gente, fechou com chave de ouro esse livro, né? Ver que os dois já tinham duas filhas e que também a Piper e o Brandon também tinham filhos e que ia todo mundo passar junto o Natal, cara, foi de esquentar o coração. Também foi muito legal ver que a Hannah conseguiu o reconhecimento na carreira dela e que o Fox tinha mesmo assumido como capitão do Delarey, né? Esse livro foi maravilhoso, gente. Eu terminei ele com um sorriso no rosto e eu já não vejo a hora de trazerem o próximo lançamento da Tessa pro Brasil, viu? Eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!